Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de toda glória. Amém, aleluia. Esse amor de Deus é com revelação, meus queridos. É, não tem nada a ver com amor carnal. Vamos junto. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe o seu coração nessa tarde, grandiosamente, porque Ele te ama, e que você saiba receber, porque o Senhor já começou a abençoar desde a hora que nós começamos a louvar. Deus já é presente. Então, não entrega o seu coração, o seu pensamento para coisas ruins, carnais do mundo. Eu estou triste, eu não estou bem, eu... Sabe, gente, isso daí você vai levando a sua vida, você é que determina e você é que leva. Então, a culpa não é do diabo, tá? Ai, o diabo é tão bom, né, pôr a culpa no diabo e nós ficamos aqui como vítimas. Nós não somos vítimas. Deus nos fez vencedores. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus, né? Afinal, está escrito isso. Então, você tem que prestar atenção nos seus pensamentos. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu estou triste, ai, estou afundada, eu, hoje eu não sei. Ô, gente, às vezes nem aconteceu nada na tua vida, você que está pensando. Porque você permite, porque é isso que está vindo do seu coração para dominar você. Eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou ter, eu não sei. Eita, isso é miséria. Miséria humana. Isso é completamente fora do nosso Deus, do nosso espírito, nascido de novo, onde está Deus. Então, você tem que monitorar isso daí, porque isso vem do seu coração. Porque ele começa a dominar o teu pensamento para realmente moldar você. Porque daí você vai começar a falar. Quando você menos esperar, você está falando. Ah, olha, eu vou te falar, viu? Aí vai reticências. Lá vai o discurso. Eu vou te falar, sabe? Eu já fiz de tudo, então. Você fez de tudo com a sua carne. Você fez de tudo com o seu pensamento, com a sua força própria. Sabe que quando Deus deu a lei para os judeus, foi preciso dar a lei. Porque eles não tinham noção do que era pecado contra Deus. Não tinha. Então, o que, que Deus fez? Primeiro, Deus deu os mandamentos para eles e aí mostrou para eles que não era possível viverem ou cumprirem os mandamentos. Porque tinha algo dentro deles, que é o coração, que mesmo que não agisse fora, ia fazer. Porque o negócio é o coração. Então Deus quis mostrar que eles precisavam de um Salvador. Foi por isso que ele deu a lei. Exatamente. Então ele deu a lei lá para Moisés e depois todas as ordenanças para praticar, que são 636 leis para serem praticadas diariamente. Porque Jesus falou que Deus nos fez para nós sermos perfeitos como Ele é. Então, isso para mostrar para os judeus, o povo da antiga aliança, que era impossível ser perfeito como Deus, porque eles erravam toda hora. Não, por mais que eles quisessem o dia inteiro fazer o bem, eles não eram perfeitos. E para ser justificado por Deus, tinha que ser perfeito. Então não tinha jeito, né, gente? Então Deus mostrou que precisava de um Salvador, que é Jesus, que depois Jesus veio. Então Deus foi anunciando Jesus. E tudo que eles fizeram com a força deles, gente, foi por água abaixo, porque eles nunca conseguiram. Então, assim somos nós, os cristãos, que aceitamos Jesus e depois nós queremos levar a nossa vida. E queremos que Deus faça as coisas, mas nós erramos toda hora. Por quê? Nós não estamos vivendo no espírito, nós estamos vivendo na alma, na carne. Que é isso que Deus tem ensinado para nós, Jesus, no Evangelho, de que é do nosso coração que sai o bem ou o mal. Então, ai gente, eu estou mal hoje, ai não, hoje eu quero morrer, sabe? A pessoa até fala isso, ela está programando a vida dela e não sabe que tem poder. A palavra tanto tem o poder para ser o bem como para o mal, tanto para alongar a nossa vida como para encurtar. Gente, nós não podemos ser ignorantes a esse ponto. Nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo, a própria vida de Deus no nosso espírito e toda a palavra. Não é para ser ignorante a esse ponto de andar, sabe assim, no mundo sem saber o que rola. Você não está aqui assim, sabe, caiu assim, aqui de paraquedas na terra? Não. Tem um propósito de Deus para a tua vida e você tem que saber. Então, não é para você seguir essas coisas que vêm na tua cabeça, que vêm do teu coração. Então, Jesus não falou para purificar o coração? Tá? Eu já cansei de trazer isso. Mas é bom ver isso porque nós precisamos limpar o nosso coração para que nós andemos na fé. Porque a fé que está no nosso espírito vai ter que passar para esse pedaço do coração. E aonde atrapalha? O crer. Porque se eu não crer, a fé não faz. Você tem que entender isso. Então, não, Deus não tem falha em nada. Olha o absurdo de um ser humano que nasceu de novo, um cristão, ainda culpar Deus, que ele não quis fazer, que ele não ouviu a oração, que Deus foi lento, que está cheio de cristão. E o pensamento vem. Isso que se chama pensamento carnal. Ou seja, coisas que vêm dos cinco sentidos. Não é mais para andar nisso. Então, o coração maligno, mau, ele só pensa coisas más. Por isso que tem que purificar o coração. Então, como que eu vou purificar o meu coração? Eu vou estudar a palavra. Tá? Eu tenho que falar a palavra. E mais, eu tenho que conhecer a palavra, porque conhecer a palavra não é com o teu intelecto. Começa por aí, obviamente, porque como é que essa palavra vai entrar lá dentro? Já que a sua vida é espiritual, para você andar com Deus, essa palavra que está aqui é papel por enquanto, mas ela vai ter que se tornar espírito. Então é o Espírito Santo que faz isso, ele vivifica, a Bíblia diz, está em Romanos. Ele vivifica a palavra para ela entrar em mim e ser vida para eu viver. Então, aí eu tenho controle. Aí é que entra o controle. Porque quando eu sou ignorante de quem é Deus, o que ele faz, o que ele pensa, como funciona, como que é isso e como resolve, tá ótimo, porque eu estou nas trevas. Para as trevas, 100%, porque me domina, me acorrenta, eu fico cativa do diabo, das coisas malignas, e ele acaba com a minha vida, e mais, eu culpo Deus, ele não me ouve, eu estou orando, ele não faz, eu não sei por que que ele não faz, tipo que Deus está dormindo, não tem a ver. Vocês estão acompanhando? Então, o nosso coração é que precisa de cuidado, porque quanto mais eu penso errado contra o que Deus é, o que a Bíblia nos ensina que Deus é, mais fortalezas ficam no meu coração, que são pensamentos contra o que Deus é. Quais? Olha, eu nem sei, sabe, gente, porque eu já fiz de tudo. Eu nem sei, você não tem uma dica aí? Qual outro versículo? O que que a palavra de Deus diz? Você não tem uma palavra de Deus para mim? Ana Maria, por favor, eu vou, me ajuda. Eu tenho, sim, todas as que estão na Bíblia. Eu tenho, são todas que estão na Bíblia. É isso aí. Essa é a palavra para você. Você tem que conhecer, porque não adianta eu falar, porque não é daí que você vai conhecer. É o Espírito Santo que vivifica. Você tem que passar tempo orando em línguas. Quanto tempo você fica com o Espírito Santo? para Ele revelar a vida de Deus para você. Que agora você é de Deus, Ele te comprou, Ele pagou um preço caríssimo, o mais alto preço que existiu e que existirá. Não tem outro preço maior para resgatar a nossa vida de onde nós estávamos. Então é bom saber isso, que nós, para louvarmos o Senhor, nós temos que conhecê-lo. Porque quando você conhece Deus, seu louvor muda, aí que você recebe resposta da sua oração. Porque você fica, oh, lá, lá, você nem está sabendo, você nem está no teu coração aquilo. Por isso que a vida não muda. E é por isso que a pessoa não tem visão espiritual, não enxerga. Você tem que enxergar espiritualmente. Você tem que ver o que está certo e o que está errado em tudo. Nos ambientes, nas atitudes, nas coisas que estão acontecendo. Porque você tem uma visão no espírito do jeito que é para fazer e não tem. Só enxerga aqui, porque é 5 sentidos. Não enxerga, não tem noção. Porque não trabalha com esta área do espírito que te dá visão do que está rolando no espírito e que jeito que é para acontecer aqui na Terra, no natural. Então aí é que entra a fé com o crer, que é o que eu vou ensinar hoje. E é bom a gente andar nessa condição, porque cada dia esse mundo está mais difícil. Quem não fica orando muito para os seus países, para ver uma mudança, um avivamento da palavra de Deus, mais convertidos, mais comunhão, a coisa vai ficando preta, preta, preta. Gente, a tribulação começa antes da hora. Porque Deus já sabe o momento. E Ele diz, olha, se vocês não orassem, vocês iam morrer tudo. Ele, Jesus falou, de tão sério, que não está caminhando para o pior? Porque o povo não está orando. O povo não está orando. Está deixando o anticristo tomar conta do próprio país. Qualquer país. Nós temos que olhar, orar para Deus, mandar o Espírito Santo para avivar essa terra, todas as nações, para que Jesus venha do jeito que tem que ser, a hora que tem que ser. Porque eu só vou dar uma dica para vocês, o que, que vai ser o arrebatamento. É bom você saber disso, porque as pessoas, tem muitos cristãos que nem acreditam no arrebatamento. Tá, não, porque esta palavra não está na Bíblia, mas se elevar às alturas, nas nuvens, é arrebatamento. Porque lá no grego quer dizer isso, pegar e subir. Eu não sei falar a palavra agora, que eu devia ter escrito, mas é por aí. Mas eu já entendi, eu já sei isso. Quando fala que Jesus vem e vai levar para as alturas e vamos nos encontrar lá, tem uma palavra no grego que se você traduzir, no latim para o português vai ser arrebatar, vamos dizer. Mas em nenhuma Bíblia está escrito, foi feita essa tradução, nem em inglês, nem nenhuma. Mas no grego original está isso. Dá para entender que é isso, que Jesus virá para arrebatar primeiro as pessoas da igreja. Mas as pessoas, não é qualquer pessoa, porque está cheio de gente na igreja que nem salvo é. Certo? Então... E tem muita gente que parece que é salvo e não é. E tem outros que nem você nem sabe que não é salvo e é. Então, não é nosso critério, isso é coisa de Deus. Mas cada um tem que ir se aprimorar. Porque a hora que Jesus vier é tão rápido, é como um piscar de olhos, conforme está escrito aqui na Bíblia. É tão rápido o jeito de Deus fazer que nem nós vamos perceber, nem nós. Olha o nível do sobrenatural, que nós vamos ser imediatamente transformados num corpo glorioso para estar com Jesus. Imediatamente. E vamos sair da terra. É bastante gente, mas não é tanta gente como os bilhões de pessoas que estão por aí. Não são todas. Muitos vão ficar. Agora, presta atenção no que vai acontecer nesta hora. Tem muitas pessoas em todas as áreas da vida, que nem no supermercado, no hospital, no banco, na polícia, que mais? Sei lá, gente, nas famílias, em qualquer trabalho, em qualquer atividade, no campo, nas fazendas, em todas as áreas das cidades. Nos aeroportos, aviões, todo meio de transporte. Pensa, você tem que pensar nisso. E as pessoas vão ser arrebatadas. A partir daquele momento, o mundo para. Porque cadê as pessoas que trabalhavam ali? Vai ficar ali do jeito que está. Do jeito que está, ninguém vai poder carregar nada. Nada. Mas foi para a glória. Porque quando voltar, vai ser diferente. Vai ser o milênio daí. Porque vai ser a guerra com Satanás e o milênio da paz, 1000 anos. Só vivendo, sem doença, só coisa boa. Sem o diabo e muitas pessoas não salvas nessa beleza. Junto com os cristãos, os que foram salvos. Mas agora pensa então. As pessoas que vão ficar. Não vai ter igreja, porque o Espírito Santo foi embora. Orar para quem? Não tem nem para quem orar. Como vai se converter? Como é que vai ficar isso? Vai ficar pior. Vocês estão acompanhando? O pessoal não vai se aprofundar, não se interessa. Está levando a vida, está coisa, está ruim. Mas está no mesmo nível. Sem se preocupar com a vida espiritual. Para Deus poder fazer algo na sua vida e da sua vida através para as outras pessoas, ou até gente da casa, porque tudo vai parar. Aí o anticristo vai tomar conta. Não vai ter lei, não vai ter lei. Acabou a lei, não tem lei. Não tem lei, porque já está, vocês estão vendo que não tem lei, né? Está difícil. Pode ser quem for, aonde mora, pode ser do A ao B ao Z. É um nível só que nós vimos agora, ou não? Na sociedade. É, então imagina sem lei completa. Não, nada funcionando. Quem ficou, como é que vai ser? Não é bom saber disso? Então ninguém foi salvo, sabe assim, para um dia viver lá no céu, que aleluia, é a glória perfeita. Porque vão ser 7 anos. Aliás, 3 anos e meio do arrebatamento só. A igreja que ele vai levar. A gente não sabe quando, se a gente vai antes, se a gente vai esperar. Deus que sabe. Não adianta, eu não vou fazer mais nada. Ou ignorância. Não estou ofendendo ninguém, mas isso é ignorância plena. Nós temos que trabalhar arduamente até a última fração de segundo. Arduamente em Cristo Jesus. Não é para preguiçoso ficar tirado lá na cama, no sofá, vendo TV, fazendo o quê? Não, é para trabalhar espiritualmente. Levar a sua vida firme com Jesus, isso dá muito trabalho. Tá ok? Porque Jesus falou que é para a gente ficar, para nós nos mantermos firmes no que nós estamos fazendo, na atividade que estamos fazendo espiritual. Bem firmes para guardá-lo. Então a ignorância, ai gente, eu estou esperando o avivamento. É, beleza. Desse jeito, não é assim que você está no correto não, né? De repente você nem vê o trem passar. E você ficou. Então calma, vai fazer o negócio direito. Vocês estão acompanhando? Cai, eu não quero. Não, você tem que ficar firme, guerreiros. Então quem ficar aqui vai ficar sem provisão. Porque aí é que vai ter esse negócio, vai faltar alimento. É aí que vai faltar. Aí vai faltar tudo. O que, que adiantou o dinheiro que está para ele? Nem vai ter o que comprar, já está na Bíblia. Já foi feita essa profecia no Antigo Testamento. E se tiver um grãozinho de coisa, vai ser um absurdo. Porque nem dá para todo mundo. Aí a tua casa, vamos que todo mundo da tua casa foi, ficou vazia. O outro não tem nada. Tá sem... Vai entrar lá, uai, tá a geladeira cheia, tem uma provisão, tem uma... Vai ser assim. Não vai pegar a coisa do outro. Vai ser esse jeito. Então, vocês façam uma ideia do que é o arrebatamento para quem ficar. Então, leva a sua vida a sério. Não fica aí contra Deus. Ai, Deus. Não, a tua vida é com Jesus. Porque faltam poucas profecias para todas as profecias da Bíblia serem cumpridas. Pouquíssimas. Então, põe a sua vida em Jesus. Leve isso a sério. Mas não é só hoje. E amanhã você volta a ser o que você é. Deixa para lá. Displicente. Não é. Você tem que estar firme com o propósito no que Deus está falando. Leia os evangelhos. E Jesus dizendo, daqui 3 dias eu vou morrer. Eles vão me prender. Eles vão me matar. Mas depois eu vou ressuscitar. E não aconteceu. Ele não avisou tudo? Ele não avisou tudo? E não aconteceu? Eles não tinham entendimento, porque eles não eram nascidos de novo. Você tem, porque você nasceu de novo, está tudo escrito lá. E quando eu voltar, as dores que ficarão aqui. Existe uma pré-tribulação, porque o cerco está fechando, mas não é ainda a grande tribulação. A grande tribulação virá depois do arrebatamento. Vão ser 7 anos. 3 anos e meio do anticristo e 3 anos e meio do próprio Satanás em pessoa aqui na Terra. Então, gente, vocês não estão acreditando, tá? Vai ler Apocalipse. É isso aí. Ah, estamos vivendo Apocalipse. A pessoa fala, sabe, que nem criança está brincando. Ah, mas você não mudou nada de vida. Você está a mesma pessoa que está falando isso? Está Apocalipse, não é não, Ana Maria? Nossa! Mas você está no mesmo. Você nem tem entendimento da palavra. Você está preso nessa terra, nessas trevas. Como é que você vai se livrar disso? Está valendo? Você tem que ter entendimento. Você tem que ter entendimento para saber falar isso daqui. Isso tem que estar dentro de você. Para você falar isso para você. Senão, como é que você está se preparando do mal? E tem mais, Jesus vai arrebatar aqueles que estão unidos a Ele dia e noite. Dia e noite. São esses os que estão trabalhando. Dia e noite. Mas com a sua vida. Não é vir fazer servicinho para Deus, isso não tem nada a ver. É o seu relacionamento pessoal com Ele dia e noite. Sua mudança, o seu coração que te engana, tá valendo? Então nós precisamos da fé, ela está no nosso espírito, mas nós precisamos crer também. E é isso que eu vou ensinar hoje, amém? Tá valendo? Não, porque arrebatamento não é para assustar ninguém, é para alegrar, minha gente. É só para alegrar, não é para assustar. Aliás, morte não é para assustar, não. Porque morte, gente, o corpo vai ser enterrado, porque é um pó. Ele não pode se encontrar com Deus desse jeito. Não é mesmo? Agora, o espírito e a alma vão para algum lugar. Mas esse corpo já fica aqui e ele vai virar pó. Então, o Senhor dá um corpo glorioso para ir para o céu. Quem vai para o céu? Medo do quê? A pessoa nem sente nada. Pode ser do jeito que for, que a pessoa morrer, ela não sente nada. Pra que medo? Você não conhece Jesus. Não conhece Jesus, não conhece a vida dele, não conhece a palavra. Ai, não, eu vou esperar o arrebatamento. Ô, beleza, então me fala quando vai ser então, que eu vou programar também. Mas que conversa de infância. Como é que você vai esperar o arrebatamento? É você que decide, né? Então para. Tá vendo o quanto não conhece a palavra de Deus para falar absurdo desse? Eu estou esperando Jesus. Agora, se eu vou embarcar antes ou se eu vou estar nesse momento, eu não sei. Os sinais estão aí que está muito próximo, que a coisa não está fácil. O homem não está dando jeito. Deus está querendo agir mais naqueles que aceitaram Ele, que estão vivendo na carne em vez de viver no Espírito. Você tem que ser uma pessoa que sabe. Para você falar a palavra de Deus, para a sua conduta, o que, que isso quer dizer? Você tem que dar esse retorno para a tua vida. O que, que você fica falando da palavra para você? Porque quando você louva e adora a Deus, você tem que fazer isso com essa palavra no teu coração. Não é ser Jesus, eu te amo, e sai daqui, não está problema nenhum resolvido. Não tem paz, não tem descanso, então não está no Espírito. Isso não é condenar ninguém. Isso é te ajudar para você, ouço. Faz alguma coisa pela sua vida. Porque Jesus já fez tudo pela sua vida. Agora faz você. Vai atrás dele. De verdade. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10. Tá, eu vou falar hoje sobre a fé do homem. A fé do homem. Como que é? O homem, gente, é assim, o ser humano, ok? Que Deus nos deu. Então, Romanos capítulo 10, nós vamos ver o versículo 17 que diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. que na verdade a pregação é, quer dizer o quê? Que por ouvir, porque está havendo uma pregação, por ouvir, é o que a Bíblia diz. É por aí que vem, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, estacionando a sua fé. Quanto mais ligado você estiver a isso, mais você vai vivendo isto, em vez de ficar ligado nas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, gente, é para você ter contato, porque você está aqui, mas nada que influencie a sua fé com Deus. O que ele diz. Tá? Não se engana, você está vivendo isso, mas a sua atenção está toda aqui e você já dá a resposta pela coisa do mundo. Não é por aí. A toda resposta para a sua vida tem que ser da Bíblia. Por isso que você tem que conhecer. Então você tem que buscar. Tá? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. E ele, Deus, pôs a fé de Jesus, você não aceitou Jesus? Então, Deus pôs a fé de Jesus no seu espírito. Não é a nossa fé, porque a nossa fé é essa uma, que é de ver as coisas, pelo ouvir, pelo tocar, os cinco sentidos. A nossa fé humana é essa. Mas nós nascemos de novo, no nosso espírito, Deus colocou a fé de Jesus no nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, por quê? Essa fé é dom. Você tem que entender que fé que está no seu espírito, essa fé que a Bíblia prega, é dom. Por isso, sendo um dom, eu não posso fazer nada. O único dom que eu posso articular é o dom das línguas. E ambarelekes. Ah, eu oro não. O único, porque esse é que vai me levar a fluir nos outros quando o Espírito puder agir através disso, se eu cheguei lá. Então, isso aí é um canal, é uma ponte para eu ter acesso aos outros dons que o Espírito Santo vai agir se eu me posicionar neste dom das línguas, que depende de mim agora. Eu é que sei se vou orar ou não. Ai, isso aí, sabe, gente, é você, tem que deixar, isso é o Espírito, porque orar em línguas é coisa do Espírito, então, eu não oro porque não flui, então você, até logo, você perdeu, que é por aí, está sendo roubado. Este é o único dom que é para nós usarmos, depende de nós, o resto é o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, ele vai me ajudar a poder usar essa fé para ela ser liberada para a minha vida, que é dom. Então, já que é dom, a fé, eu não posso fazer nada para eu ter mais fé ou menos fé. É bom você entender isso. Por isso que você fala, ai, Senhor, me ajuda a ter mais fé. Não é o caso. Não é o caso, porque já foi colocado, Jesus já falou, ele já deu uma medida de fé a hora que nós nascemos de novo. Paulo teve a revelação, ensina isso lá em Romanos, capítulo 12. Tá? Uma medida de fé, é isso daí. Então, essa fé que ele está falando aqui, essa fé é a fé de Jesus. Então, existe uma diferença, vocês têm que entender hoje, entre fé e crer. Fé é substantivo, é uma coisa. Crer é verbo. Verbo é ação. Então, crer exige ação. É a ação do crer que aciona a fé para acontecer. Fica mais fácil. De repente, né, gente, vocês entender que não é com a tua força que você vai ter fé. Porque ela já existe. Ela está no teu espírito. Você tem que saber resgatar. Liberar. Mas é com o crer. É com o crer. Por isso que você tem que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra, os ensinos, isso vai te ajudar. Você tem que trabalhar com isso, porque você vai começar a pôr a tua atenção. E se você orar em línguas, o Espírito Santo vai pôr a sua atenção na palavra e ele vai te ajudar na hora que é para você enxergar o que você não enxerga. Porque você nem ora para certas áreas da sua vida, porque você nem enxerga. Você nem sabe. Você só enxerga com esses olhos. Você não sabe porque tem as coisas espirituais do mal. E ou do bem que Deus quer te dar. Você nem sabe o que Deus quer te dar, você nem pode receber, porque você não ora. Você não sabe acionar a fé, porque é com o crer. Não tem nada de difícil isso. Você tem que entender que você tem que trabalhar com o seu crer. Porque é pelo crer que a fé acontece. Porque não é o que você faz que você tem fé. Você, não adianta. Você já fez de tudo para você ter fé e você não teve. Então, precisa entender isso, tá? Então, não é por obras que você vai acionar a sua fé. Ou que você está com fé. Você, mas foi lindo, eu fiz. E aí? Isso aí não tem nada a ver com a tua fé. Não acrescentou nada, nem uma vírgula, nem nada na tua fé. Não é por aí. Você pode fazer o que você quiser. Não é bom você saber isso? Porque aí você vai ver se você é interesseiro ou não, se você está em condição espiritual ou não. Porque não é com as suas obras que você tem nada. Porque não foi com obras que Abraão foi justificado. Não, foi por crer. Entende? Não foi por obra nenhuma. Vocês estão me acompanhando? É, não é melhor, é mais tranquilo quando você vai tendo revelação de como você anda com Deus. É muito mais fácil. Porque não adianta você pôr força. Porque não adianta ser zeloso. É importante, mas não é isso que você é abençoado, porque não é. Você tem que ser zeloso com toda a visão espiritual, aí sim, porque você sabe o que tem que fazer. Porque você não é máquina. Tchum, tchum, tchum. Não é isso. Porque cada hora é um jeito com Deus. Você tem que ver no espírito saber. Porque isso é sabedoria que Deus dá, com discernimento. Tá? Então, o crer é agir com fé. O crer é agir com fé. Por que você está agindo com fé? Porque eu creio. É isso aí. Então você vai ter que chegar a isso, tá? Então você não precisa fazer nada com a sua fé. É o crer que aciona a fé, tá? Mas o crente imaturo, ele age com o quê? Ele não age com a fé, o crente imaturo. Ele age com os cinco sentidos. É o bebê espiritual. Ai, eu senti. Não, você não precisa sentir. Você não tem como você sentir a fé. Não tem termômetro para você sentir a tua fé. Você não vê, tá no teu espírito. Né, gente? Tá no espírito. Então não tem termômetro. Ah, mas é. Eu preciso ver. Não, você não precisa ver. Porque fé é não ver, é crer. Vocês estão entendendo? Agora nós estamos entrando no lado do crer. Você vai ter que trabalhar com isso, para você ser abençoado. Porque larga a mão do crer e fica querendo trabalhar com a fé sem saber onde que ela está, como funciona. E não vai, né? Aí não vai, tá? Agora, o cristão maduro, ele vive pela palavra de Deus. É nisso que você tem que chegar. Você vai trabalhar com isso. E já entendeu alguma coisinha aqui do que eu estou falando? Bom, entendeu aqui é para você fazer, né? Porque você veio para uma aula, tipo. Agora, você está recebendo instruções. Você vai na tua casa fazer, meu filho. Senão não vai resolver nada a tua vida. João 20. Então, vamos lá. Agora aqui, veja isso daqui. João capítulo 20, nós vamos ver o versículo 29. Olha só o que aconteceu aqui, quando Jesus aparece para os discípulos. Ele apareceu várias vezes, né? E eles duvidaram, hein? Ah, não acredito, não. Só vendo. Então, veja só o versículo 29 de João 20. Disse-lhe Jesus para Tomé, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso aí é fé religiosa. A fé, quando você crê nisso daqui, para você crer, você não precisa ver. Para você crer, você não precisa ver coisa nenhuma. Tá? Por isso que Jesus falou, bem-aventurado, os que não viram, mas creram. Porque não está baseado no que vê, o crer, então. Você vai ter que trabalhar com isso, você tem que trabalhar com isso. Para você ser firme no espírito, saber se é Deus que está falando, se é a tua cabeça que está inventando. Se é o diabo é o último item. Porque vem cá, eu já converso, conheço as conversas dele. Não tem a ver. Agora, precisa saber se é você ou se é Deus. Aí é que está o jogo. Né? Porque, ai, você sabe que só ouve o diabo falou. Credo. Não é por aí. Deleta isso. Se você só ouve o diabo, você está na pior. Para com isso. Está cheio de crente que só ouve o diabo. O diabo falou. Ele não veio falar nada para mim, porque eu não estou escutando a conversa dele. Larga a mão disso. Agora, tem você que fala muito. Então, você tem que discernir isso aí. Se é você ou se é Deus. Tá ok? Então, vamos ver como que era a fé de Jesus, como que ele operava em Marcos 11. Vamos lá. É, porque vocês pensam que é vir para a igreja, receber milagre, Deus faz. Mas depois não sabe sustentar o milagre. Porque não sabe andar naquilo que recebeu. E acaba perdendo. Porque pensa que é só, sabe, fazer obras. Se eu fizer isso, Deus, ele vai se compadecer de mim. Não, senhor. Ele se compadece pela fé que está dentro de você. Que você quer receber. Então ele vem e faz. É diferente. Não é por obras. Você faz o que você ama. Ou obediência ao serviço que Deus está te mandando. Mas isso não quer dizer que Deus vai te amar mais ou menos, ou vai te dar mais ou menos. Também não tem a ver. Porque se você não fizer e você está dentro do que a palavra diz, você recebe. Então, veja Marcos 11, vamos ver aqui versículo... nós vamos começar no versículo 13, olha aqui. É porque aqui, Jesus com os seus discípulos, eles iam indo para Jerusalém e eles estavam saindo de Betânia, diz no versículo 12. Aí no 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, no versículo 14, disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus, nós precisamos entender o quê? O que aconteceu aqui? Jesus, sendo Deus, nós já sabemos, se fez homem, mas ele deixou para lá todo o poder dele, toda a onisciência, onipresência, tudo dele para se tornar 100% homem. Sendo que o espírito dele era tudo isso. Mas ele, homem, era 100%. Ele não operava com o poder dele. Era o Espírito Santo que agia para fazer a vontade do Pai. E ele tinha todo o seu coração, o seu espírito era perfeito, era um espírito de Deus. Porque por isso que fala, o espírito de Jesus. É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Ele nunca pecou, ele nunca teve pecado. Mas ele teve que se fazer um homem igual a nós para operar com a fé de Deus para acontecer. Então ele andava nessa condição. Ele dependia de Deus Pai para saber o que fazer. Porque ele se fez homem, ele deixou para trás todo o poder dele. Toda a sabedoria, tudo, tudo. Mas era o Espírito Santo com ele que fluía. E ele, então, tinha o discernimento e o poder atuando. Aqui no versículo 13, ele teve fome, mas quando ele não achou nada, isso também quer dizer que ele estava procurando, ele veio para procurar frutos de Deus no povo judeu, na nação de Israel, e não encontrou. Também fez isso. Então, ele diz que é uma nação morta, sem Deus completamente, porque o espírito era morto, eles não conseguiam se relacionar com Deus de jeito nenhum, o povo. Porque nem a lei conseguiu fazer nada para eles poderem se aperfeiçoar ou melhorar ou fazer algo que Deus quisesse. Nunca, porque na carne ninguém consegue. Então, nós precisamos lembrar que Jesus sempre, em todas as ocasiões. Por isso que é bom você prestar atenção quando lê os evangelhos. A conduta de Jesus, como ele agia, como ele fazia, para você receber o entendimento do Espírito Santo e fazer. né? Porque você tem a vida dele no seu espírito. Então, Jesus, ele falava com as coisas. Ele falou com a árvore. Ele falou com a tempestade. Ele falou com as ondas, né? Então, ele falava com a doença. Ele falava com as coisas. Porque todas as coisas ouvem. Por isso que você não pode ficar falando bobeira. Tem que falar a palavra. Tudo ouve. Isso é ensino. Para de falar coisa que é fora da palavra de Deus, porque prejudica a sua vida e você não sabe por que você não sai desse pedaço. Isso aqui é exemplo, tá? Então, nós temos que fazer o quê? Usar a palavra que nós conseguimos falar, mas a palavra de Deus, em vez de tolerar as situações. Temos que fazer como Jesus. Usar a palavra para ir contra o que não está te favorecendo. O que está sendo ruim para a sua vida. Mas você precisa conhecer a palavra para você saber qual palavra que você vai falar. Porque não é você que inventa uma palavra para você falar. Porque isso é você querer usar a sua força, o seu poder. Você não está sendo guiado por Deus. Por isso que você fica horas com Deus lá, todo dia, você ora em língua, você vai se aprofundando na palavra, você vai se tornando cada dia mais um ser espiritual, ele vai falar, esta situação você ora disso, assim. Você não precisa tolerar isso. Por que tem coisas que você tolera? Porque você não sabe como que você vai se meter naquela situação. Primeiro que você viu que você não tem capacidade, você vai fazer um rolo, você vai fazer uma confusão e sozinho. Você não pode, né? Não tem coisa assim. Então, se você vai orando, uma hora o Espírito Santo te dá a revelação. Ele te dá a orientação específica. O que, que você vai orar? Eu falo isso com relação à minha vida. É assim que eu vivo. É assim que se resolve todas as coisas. Eu enxergo no Espírito, eu sei o que está acontecendo. Tem coisa que eu não estou enxergando, que eu ainda nem enxergava. De repente, Deus começa a mostrar. Agora você vai trabalhar com isso aqui. Isso aqui, se você não falar com isso vai ficar eternamente, sabe, um cisco no teu olho. Tudo tem jeito, mas você que tem que estar no comando, no domínio, porque você tem autoridade. Mas você tem que entender isso que eu estou falando. Não é para fazer mal para os outros, hein? Não é. É para resolver problemas. Então, cuidado. Não é para você entender isso, porque a carne já quer fazer mal para os outros e não é o caso. Tá bom? Então, não é para tolerar, tá? Outra coisa que a gente tem que falar é alto. Já que as coisas ouvem, não é telepatia. Aí eu fiquei orando aqui na minha cabeça. Então, você está muito errado, porque não é telepatia. Você tem que falar alto. Porque tudo ouve. Vocês estão lá escutando o que eu estou falando? Ninguém escutou nada. Então, nem as coisas estão escutando. Por isso que você não vai gritar desesperado, pelo amor de Deus, e até afetar as cordas vocais. Você tem um tom que você vai falar. Ai, falar. Eu nem creio. Porque você vai pensar. Você não vai pensar, eu nem creio. Ai, isso aí não é. Você já vai pensar, isso aí não é. Então, olha o teu estado. Olha o teu estado, como você está longe da vida espiritual. Ô, gente, eu não estou aqui condenando ninguém, nem desanimando. Mas se você não começar, você vai virar ser espiritual, que jeito? Começa hoje, porque até o fim do ano você já está num ponto de bala, já começa a dar frutos. Mas você tem que fazer, você tem que comandar. Isso é autoridade. Você tem que falar com as coisas, falar, tom alto. Mas vem cá, não o último volume, isso é coisa de louco, vai pensar que você está doido. Mas tudo ouve. Você está comandando, usando a autoridade. Foi como Jesus fez aqui, ele falou alto. Porque aqui no versículo 14, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele falou alto. E os seus discípulos ouviram. Jesus quis dizer, na verdade, morra agora. Porque para que uma coisa ali com folha se não dá fruto? Se era para ter fruto. Então, ele decretou, ele usou a autoridade de Deus que estava nele e amaldiçoou uma coisa que não estava dando fruto. Então, E outro, olha outro detalhe aqui, que ele falou e foi andando. Ele não ficou, gente, vamos sentar aqui, porque carismático, eles fazem isso, eles querem ver a manifestação e fica berrando, e fica gritando, e fica falando a noite inteira, e faz um circo em volta, vamos inventar mais alguma coisa. Então, Jesus não fez nada disso nunca. Os carismáticos ficam sentados lá para ver a manifestação. A manifestação nem sempre é na hora. Mas a palavra funciona na hora, porque é espiritual. Então aí é que entra o crer. Jesus falou, foi andando. Ele tinha o que fazer, ele foi embora, foi andando. Porque ele sabe o que aconteceu. Ele já sabe. Já sabia o que estava acontecendo ali naquela situação. Então, agora veja aqui no versículo 20, o que aconteceu depois. E passando eles pela manhã, viram, no outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz, no outro dia cedo. Ô, gente, levou o dia inteiro, a noite inteira, não aconteceu nada, só de manhã. A figueira secara desde a raiz. Então, na hora que você fala, já está acontecendo. Você tem que entender isso, porque a Bíblia ensina isso lá em Daniel. Vocês não lembram? Que ele orou e daí a resposta não veio. E ele ficou 21 dias, fez jejum e tudo mais. Aí que o anjo Miguel veio e falou, mas ô Daniel, desde a hora que você orou já foi resolvido, mas houve uma intervenção do príncipe das trevas, que é Satanás. Houve um bloqueio, eu estive lutando, mas foi vencida a batalha e aqui está a resposta. Então você tem que entender que na hora que você ora, Deus ouviu, mas você não viu a manifestação. Agora o processo do crer entra em ação e você agradece o que já foi feito. É assim que ora. Ai, mas acho que esse jeito de explicar acho que fica melhor, né, gente? Né? Dá para entender melhor, tá? Então, porque é preciso falar com a situação. Quando você fala, é na hora, Deus está fazendo a poder. É no espírito, você não está vendo. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Agora você agradece todo dia. Toda hora que você lembrar, o dia inteiro. Você não precisa armar um altar para poder fazer uma cena lá para orar. É o seu espírito. Que tudo, você vai falando o dia inteiro, agradecendo, em comunhão com Deus. Você vai virando um ser espiritual, em vez de ser um ser carnal. É muito bom, esse troço funciona aqui, viu? É Deus. Isso é maravilhoso, funciona pra caramba. Eu vivo nisso, gente, sério. É isso que te dá força para viver, não te desanima, e você está sempre com aquela presença de Deus, com alegria, sabe? A fé está ali, o crer. E você sabe esperar que já está resolvido. Não está afetando nada a sua vida, nada. Então isso é maravilhoso. É isso aí que é andar na fé, tá? Então, a fé, ela é liberada. Você está orando, você está pedindo. Quando você tem o crer, aí a fé vem e ela vai causar um impacto aqui no natural. O crer entra aí. Mas você às vezes tem que esperar. Você não viu aqui? Esperou um dia inteiro, uma noite. Mas causou um impacto no natural. O crer aciona a fé, ela vem e causa um impacto no natural. Pode ser no físico, se é uma doença. Pode ser o que for, tá? Então, porque, sabe por quê? A fé está no espírito. Ela tem que ser liberada. Você não enxerga o seu espírito. A palavra de Deus que mostra o que é o seu espírito, como funciona. E o que acontece. Então é isso. Não é demais? O crer, ação. A sua ação agora é louvar, é glorificar. Comandar a bênção. Já está feito? Mas isso tudo é alto, não é caboclo fechada. Você tem que usar a palavra. Tá? Então, a fé é um dom, né? E o crer é ação. Você tem o dom no seu coração e agora você tem o crer que é ação. Você tem que crer. O crer é a ação. A sua atitude muda porque você crê. Então, quem não crê, ai, não sei, vai saber como é que vai ser. O crer é o uso da fé. Entende isso? Ô, gente, vocês têm que virar ser espiritual. Ser espiritual enxerga, sabe o que está rolando. Sabe até o que o outro está pensando e sentindo. É para sua defesa. Isso daí é para sua defesa. Oi! Mas é tudo mentira. Mas você fica na tua, né? Porque a gente anda no amor ágape, tá? Então, a gente anda no amor ágape. A minha amiga me arrumou uma empregada uma vez, já te falei isso. E nós indo para a igreja, ela ia lá sentada atrás do meu carro. Daí ela falou assim, aí a fulana, eu falei, ah, então, não deu certo. Ela fez cada coisa, meu Deus, mas até ela quis ir embora para casa dela, levei ela até na rodoviária, coitada. Mas ela foi embora porque ela não sabia fazer nada, né? Aí ela disse assim, ah, é. Aí aquele silêncio no carro. E eu escutei a placa, quis saber, Ana, quer saber? Eu nunca mais vou arrumar empregado nenhum para você. Bom, tudo acabou, nós fomos para a igreja, tudo mais, quando acabou, no outro dia... Quando a minha mãe veio lá em casa, eu falei, mãe, a senhora nem me defende? Ela falou, do quê? Eu falei, é, mas eu falei da fulana lá que foi embora, e a nossa amiga, né? Aí ela falou isso. Ana, quer saber, eu nunca mais eu vou arrumar nada para você de empregada. Ela falou, não, ela não falou nada. Você anda no espírito, você sabe o que está rolando no espírito. Por isso que eu digo para vocês. Oi, tudo mentira. Está contra. Não tá... Gente, você cuida do teu coração. O dia que a gente começa a cuidar do nosso coração, nós começamos a ter vergonha na cara. Ah, porque daí você fala, Deus, como é que eu estou fazendo essas burradas, meu? Deus, eu não posso, me perdoa, o Espírito Santo me ajuda, porque eu nunca mais vou fazer isso. Isso é prejudicial. Porque é o amor ágape que tem que estar aí. Oi, querida, nem sempre, é querida com a faca nas costas. Oxa vida. Tá? Então, agora, o crer aciona a fé, só que o crer depende só, unicamente de você. Porque quem age é você. A fé é de Deus, está no teu espírito. Não é tua fé. Não é bom você saber disso? Porque a tua fé é natural. Já era, não é para andar naquela fé. Que era só no que? Cinco sentidos. Tá valendo? Então, a decisão é sua, você tem que fazer alguma coisa. Porque crer é ação. Alguma coisa você tem que fazer. Você tem que ficar louvando, você tem que ficar agradecendo, comandando bênçãos para aquela situação. Né? Deus resolve, ai Deus, blá, blá, blá. Não, já foi. Jesus não ficou falando, ai Deus, no meio do caminho. Deus... Mata aquela árvore, Deus. Aquela árvore não presta, Deus. Ah, eu quero ver ela morta, Deus. Não, eu quero ver... Não, não é assim. Ele falou e foi andando, acabou, já está feito. Agora é louvar a Deus. Vocês estão acompanhando? É mais simples, né? Mas é que tem que descodificar aqui aquelas coisas erradas de religião que nós tínhamos antes. Deus faz, Deus vem, Deus vai. Não é por aí, tá? Então, Tiago 2. Está valendo? Então, glória a Deus, que ele vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Como que a gente vai fazer? Tiago 2, nós vamos ver aqui o versículo 17. Olha isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A fé é sozinha, sem nada. Não tem nenhuma ação ali, ela é morta. Tá valendo? Ô, gente, porque o crer, na verdade, é o trabalhar do teu coração. É onde entra a alma, na verdade. Porque por isso que você tem que mudar o teu pensamento, renovar com a palavra de Deus para ser transformado, para você crer. Entende? Romanos 12, versículo 2, é isso. Porque é a sua alma que tem que fazer. É você. Agora é a tua parte. É isso que você tem que fazer, não obras. Porque é obra morta. Fé sozinha, tá? Então a gente pensa que obra morta, qualquer significado que venha de morto, é uma extinção. Mas é uma extinção, por exemplo, quando o corpo físico morre, ele vai ser enterrado. Vai lá, vai para o túmulo de enterrado. E nunca mais nós vamos ver essa pessoa. Este corpo morreu, virou pó. Mas a alma e o espírito foi para algum lugar. Existe, não está extinto. Então, quando Deus fala em morte, obra morta, é, quer dizer o quê? É a separação do Espírito Santo com o nosso espírito, que não está operando. Ele não pode agir com a fé que está no espírito, porque o comando vem da carne. A fé morta, é isso aí. O comando vem do crer carnal, humano, dos cinco sentidos. Ver, sentir, ouvir, tocar, testar. É para parar com isso, eu não preciso ver. Ah, mas está doendo, está doendo. Não, pode doer. Eu estou sarada, não adianta, você não vai me matar, diabo. Eu não preciso ver relatório nenhum, de médico nenhum, exame nenhum, eu sei que eu estou curado, acabou. Ação. Pelo que Deus diz. Tem que mudar a cabeça. Tá? Vocês estão me acompanhando? Então, você tem que trabalhar, né, meu bem, com isso. Aí que é. Aí você trabalha com isso, mas deixa eu ver aqui o resultado. Ah, é? Nossa, olha aqui, você não vai enxergar nunca mais, porque isso daí é fatal. Nossa, vai até cair essas bolas do olho. É, porque o exame é uma doença rara e olha, assim, vamos dar uma porcentagem. Entre 1.000 pessoas, só uma que tem, e é você. Então, olha, não adianta. E tudo. É, então, sabe, aí conta pra todo mundo. A mesma história, assinou embaixo e ficou cego. É isso, e eu com isso. Isso é fé morta, nasceu de novo. Não fez nada para crer, não tem ação nenhuma. Tá valendo? Você é que tem que andar com Deus. Aí você quer andar com Deus e senta com aquele povo que não tem fé nenhum. E aí você fala, não, porque... Ah, para com isso, isso não é assim, né, meu bem? Porque hoje você sabe, né? Hoje, quantos anos você tem? Ah, então, já está ficando velho mesmo, você tem que aceitar, porque afinal é assim que é. Isso, escuta, você se digna a ficar com uma gente dessa, ouvindo isso? Eu arrebato quando falar isso, eu já sento um 10 versículos numa cabeça. Não, porque eu não vou me contaminar com isso. A Bíblia não diz isso, eu ando no que Deus diz. Então a pessoa aí não dá para conversar com ela, realmente, nem eu com você, até logo. A gente pode falar, ah, que tempo, é uma nuvem, né? Tá bom, até logo. Vocês estão acompanhando que a interferência dos outros acaba com a tua vida? Você está querendo ir para Deus, mas aquela enxurrada de conversa carnal destrói a sua vida. E também a mídia, a televisão, vocês ficam assistindo essas coisas? Só fica com o olho vidrado naquilo que você não tem o que fazer na vida. Lê Bíblia, gente. Vai com Deus, vai estudar. Se você puser a sua alma para andar com Deus, acostumar com Deus, é o que ela vai querer. Foi o que eu fiz. Eu não quero outra vida. De jeito nenhum. Aliás, eu nem tolero essas coisas aí. Não aguento. Então, cada um opta. Crer é opção. Em Deus. É opção sua. Você quer crer nas coisas do mundo que destroem a sua vida cada dia, rouba mais do que você tem. Então, o que que vai fazer? Deus não pode fazer nada. Ele morreu na cruz por você, te deu a vida dele. Tá? Então, essa morte espiritual é quando Deus separa o Espírito Santo do seu espírito. Ele não pode fazer nada. É isso aí. Que é isso que ele está dizendo aqui no versículo 17. Ela tem um espírito, mas o Espírito Santo está separado. Ele não pode agir. Isso é fé morta. Tá? Porque Deus não age no natural primeiro. Ele está agindo aqui no espírito. Ele é espírito e você é espírito. Você é espírito. Não é para você pender mais para a sua carne, porque você tem um espírito agora. Então é isso aí. Por isso que as pessoas não entendem que, ah, eu só quero escutar assim, olha, Deus é teu pai, ele te ama. Ora para ele que ele faz. Você nem sabe como, fica nisso mesmo. E o povo adora. Porque a religião, a mente está dominada pelas trevas da religião. Doutrina de homens que não funcionam. E a pessoa não sabe se posicionar, tá? Então, o que você tem que fazer para você sair dessa? É só liberar a fé. Mas peraí, Ana Maria, como é que funciona, então? Se para eu liberar a fé? Tem dois jeitos principais para liberar essa fé e é a coisa mais simples, que até a criança sabe fazer. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4. Então, para liberar a fé, está escrito aqui, nós já vimos esse versículo, cada dia Deus mostra mais e mais e mais e mais. O que, que essa palavra tem, o significado dela? Essa palavra, quanto mais você lê, mais tesouro vem dela. Ela não acaba nunca, ela é Deus. Olha o versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Ó, você tem o mesmo espírito da fé. Quem é o espírito da fé? É Espírito Santo. Você tem o mesmo espírito da fé. Então, você crê, e é por isso que você fala. Crê você. Você entendeu o que ele está falando aqui? E aí, eu falo, isso se chama liberar a sua fé, quando você fala. Você está liberando a sua fé no falar. Falar o quê, gente? A palavra. Você tem que falar, você sabe disso. Você tem que pegar um bom tempo. Tem gente que não tem o que fazer. Ah, eu vou aprender línguas agora. Ah, né? Porque agora não tem o que fazer. Eu acho que você está precisando das línguas do Espírito. Eu acho que você deveria mais ir para esse lado. Porque ele vai te levar nas profundezas da sabedoria de Deus. Porque você tem que aprender que jeito que você vai se livrar dos laços do diabo que prenderam o teu pé. Tempestade que está na tua vida, que não ata e nem desata. E você está lá, tolerando, com a boca fechada. Gente, horrível, não é para você fazer isso. Deus está falando com você. Não vira esse tipo de vida. É só você começar a fazer, ele vem. Ele começa a agir, tá? Então, quando você começa a mudar a sua vida, é porque você está aprendendo a falar a palavra de Deus. Você tem que aprender a falar a palavra de Deus. Porque você nasceu aprendendo a falar a palavra do mundo. Os teus pais te ensinaram isso, a escola, a sociedade, a toda a sua família, seus amigos, todo lugar que você foi. Você aprendeu a falar a palavra do mundo. Agora Deus está aqui. Ele está te ensinando você a falar a palavra dele. É aí que a sua vida começa a mudar. Em vez de você ficar andando nos cinco sentidos, começa você a operar na fé. Que está no seu espírito, depende só de você. Não é bom você saber disso? Porque senão você deixa lá por conta de Deus. Deus já fez, gente, a pior parte ele já fez. Agora é a nossa parte que já está feito. É só usar. Começa, você vai entrar no que a Bíblia diz, na parte espiritual. Então, não é para você ficar falando mais a sua situação. Ai, nossa, enquanto que a pessoa aí na rua, ui, como vai? Tudo, ai, fui pro hospital. Gente, mas olha, eles, olha, quase me acabaram. Olha aqui todas as minhas veias, olha o estado. Nossa, gente, mas eu tô doente, você tem que ver. Tomei não sei quanto antibiótico, eu tô acabado. Mas também falou que isso volta, viu? Então você sabe, a gente fica, né, o que vai fazer? Ficar esperando, vai voltar. Ai, pelo amor de Deus. Tem que renovar este pensamento para você ser transformado na imagem de Cristo Jesus que está no seu espírito. Porque a sua imagem carnal é a imagem do mundo caída. Não é para você ficar doente, coisa nenhuma. É para você cair fora disso. Doença bate, mas tem que cair fora. Não é para acabar com a tua vida. Todo dia você está doente, todo dia você tem que ir no médico. Olha o seu estado. Em quem você crê? Não é para você crer em você, não. É para você crer no que Deus diz. Não. Renuncia a essa vida. Renuncia em nome de Jesus. Esse homem velho, sem Deus. Não é assim. Você tem que aprender a falar o que Deus diz. Porque até então, você só aprendeu o que o mundo fala. É maligno, isso é má, palavra má, Deus fala. Toda palavra do mundo é má, no conceito bíblico de Deus. Palavra boa é a que Deus diz. Então, tudo isso que eu falei aqui são palavras más. Maldição, a pessoa se amaldiçoa desse jeito e vive nisso. Nossa, mas eu peguei uma infecção, meu Deus, eu quase morri, afetou tudo, olha, mas ficou uma sequela, e que lá, só faz... Pelo amor de Deus, não tem assunto, fica em casa, orando. Porque você está se amaldiçoando fazendo isso. Só sabe dar notícia ruim. Sim ou não? Você não encontra com os outros assim? É melhor nem perguntar como você vai. Bom dia, boa tarde, até logo. Ei, escutar isso aí? Sai fora, meu. Ah, você vai para lá, vai para Jesus. Ah, não, Jesus eu tenho, né? Você sabe. Então, até logo. Como que tem Jesus? Aonde? Aonde? Cadê o reflexo desse Deus que é amor na sua vida? Ô, gente, eu não estou condenando ninguém. Eu estou pregando o evangelho, estou ensinando. Certo? Depois a pessoa manda lá e-mail para mim, dizendo, eu não sou isso nem aquilo, eu não estou falando que é você, eu não estou apontando o dedo e nem dando nome, eu estou pregando. Pô, serve para mim o que eu falo aqui. Você pensa que eu não prego para mim também? Eu prego. Eu estou prestando muita atenção no que eu estou falando. Para nunca ser mais o que eu era, aquele homem velho, destruído, sem Deus. E só querendo aprender a andar com Deus, tá? Então, se você aprender a falar o que Deus fala, é aí que a sua vida vai dar uma virada. Cair fora das circunstâncias. Elas não vão te dominar mais. Você não vai ficar com aquela cara, gente, pelo amor de Deus, né? Cara de enterro. Você já viu cara de enterro, gente? Pelo... Ai... Né, gente? Não dá. Você encontra a pessoa com a cara de enterro. Vem para a igreja com a cara de enterro. Gente, cadê o seu Deus? Ele não tem cara de enterro, Jesus. Ele ressuscitou. E ele nos ressuscitou com ele. Acabou o homem velho. Agora é vida nova. Tudo que Deus é está dentro de nós. Não fica acreditando nas bobeiras que os outros estão falando aí. Você tem que acreditar no que Deus fala. Leia a Bíblia, estuda. Ouçam esses ensinos que estão aqui. Porque se você for estudar sozinho, você pode inventar uma doutrina para você. Porque você ainda é muito bebê. Então você tem que ouvir o ensino que já está trazendo a revelação do que quer dizer. E de como você tem que fazer, tá? Então tudo vai melhorar na sua vida. A saúde, as finanças, o relacionamento, o casamento, a sua vida com Deus. Vai ser tudo maravilhoso, vai mudar. É por aí. Sabe, você vai ter criar vida. De Deus. Você vive com a vida dele, não com a sua. Porque a sua é aquele marasma. Então, Tiago 3, vê lá. Glória a Deus. Aleluia. Não, depois o pessoal fica bravo comigo. Mas eu não estou condenando ninguém, gente. Não, não estou condenando ninguém que está em casa também. De jeito nenhum. Não estou falando especificamente para uma pessoa, pelo amor de Deus. O que é isso? Agora... Nossa, acho que eu fiz isso. Se você acha, vai falar com Deus. Para você se consertar. Falar, Espírito Santo, então eu não posso fazer isso. Porque eu me examinei e eu até faço. Então eu não quero mais, acabou. Bom, Tiago 3, vê lá. Vamos ver o versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Já viu o cavalo, né? Com o freio na boca. Então, observai igualmente, o versículo 4, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aqui no versículo 3, ele está falando de um cavalo selvagem. Aquele cavalo poderoso que não tem quem pare aquele cavalo, quem dome aquele cavalo. Vocês sabem que tem uns cavalos bravos aí que, meu, precisa, olha, até pessoa muito, sabe treinar cavalo, especialista, pena, porque é aquele tipo que só se o Espírito Santo der uma ideia, sabe? Porque o bicho é feroz. Mas veja que esse cavalo bravo aqui, Deus está falando, que se você tiver montado nele com a rédea e com o freio na boca, você consegue. Então aí é que está. Aqui que está a chave, tá? O controle é este, como que ele diz aqui, esse freio na boca que põe. Gente, isso aí, comparando conosco, é a nossa língua. Como ele mesmo vai dizer aqui, que é o menor órgão, mas ela pode pôr fogo ou salvar a vida, né? Ou vai pro bem ou vai pro mal. Então, ela... Ai, gente, eu não tô desanimada, sabe? Aí, eu vou desistir. Tô tão... Aí, pronto. Já tá se amaldiçoando. Ai, sei lá. Não é assim? Então, veja. Essa língua aqui, ela é... Então, é igual o cavalo, que não tem jeito. Quem que vai domar ele? Quem que vai domar essa língua que tá me amaldiçoando, né? Em vez de falar a palavra de Deus. Aí que vai ter freio. Vai ter freio pelas situações difíceis na sua vida. O que você fala? Gente, foi um trabalho árduo lá em casa. Foi árduo. Porque o Fernando vinha com muita coisa. E eu... Você sabe que ele mudou pra caramba? Ele fica falando agora o que eu falei? Ele já mudou pra caramba. Demais. Eu falo, mas você não está sabendo o que é isso? Ele fala assim, não, eu sei. Eu sei que é isso mesmo. Não, eu estou falando, eu falo isso agora. Então você chama a atenção do povo que te rodeia, se é da tua casa, né? Porque gente de fora você não vai comandar, né, gente? Mas dentro de casa, você vai falando, não, agora é assim. Como é que vocês falam que não? Isso não é assim, isso não funciona. É assim que Deus diz, está escrito. Você tem que saber e você tem que falar. Não, porque agora é assim. Não, não tem nada que é assim, nada. É do jeito que Deus diz, é o que está escrito na Bíblia. Tá? Agora, no versículo 4, ele diz, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos. Pensa nisso, né, gente? Uma rodinha lá. Bom, hoje é outras coisas, mas isso para exemplificar, antigamente que era assim, e eles conseguiam. Então, um leme tão pequeno para um big navio, naquele... E no mundo que é o oceano. Gente, pensa nisso. Como que é esse negócio? Então, isso ele está mostrando aqui que isso representa o que? Nada mais do que as circunstâncias. O cavalo representa as nossas línguas. O leme, as circunstâncias. Como que vai parar isso? Como que você vai navegar numa tempestade? Uma baita circunstância com este leme. Né? E se a tua vida estiver numa turbulência... Como ele diz aqui, com tempestade, tem uma resposta. A boca. É a boca que vai resolver. É a tua boca que vai resolver. Você está querendo mil remédios? É a tua boca. Esse é o remédio que vai resolver a tua vida. Porque a rédea para domar aquele cavalo é a língua. A boca... É o leme que vai saber sair da tempestade, do oceano, vai tirar você das circunstâncias, né? Então, mantenha a sua língua falando a palavra de Deus. Gente, eu falo isso. Olha, eu estou no supermercado, eu fico falando sem parar, porque eu já entro no carro, eu começo a falar, eu falo, falando, versículo, louvando. Eu estou com Deus, estou com Deus, estou com Deus. Chego lá no mercado, fazer compra, fico falando, só versículo, louvando. Quanto mais versículo você fala, isso é louvor. Isso é louvor a Deus, está mudando. É isso que domina minha mente, minha cabeça, minha vida. Tá? Então, eu estou cozinhando, eu estou arrumando a cama, estou pondo uma roupa no varal, eu estou só falando palavra. Porque quando eu acabo aquilo, eu vou sentar para orar. Eu já estou com ele. A minha vida é essa. Você tem que acostumar. O Espírito Santo que ajuda. Tem hora que eu fico orando em línguas, bastante oro em línguas, depois eu falo versículo e eu estou em comunhão com Deus. É isso que resolve a vida. O diabo odeia. Mas é melhor você saber que é ele que está fazendo essas arruaças aí e você comanda o poder de Deus com a autoridade que ele te deu, do que você ficar na mão dele. Sem saber o quê? E falando só coisa que não deve. Entende isso? Tá faltando prática, amigo. Sabia? Tá faltando prática. Já é hora de você saber isso tudo e fazer. Vocês vieram aqui para receber uma instrução de Deus de como que vocês vão resolver o problema da sua vida. Que tem solução, sim, senhor, seja o que for. Vocês que estão em casa, a mesma coisa. Tudo tem solução, tá? Então, a língua fala a palavra de Deus para mudar a sua vida. E muda. E muda, e muda. Você não sabe para que, que Deus quer que você ore, para Ele abençoar. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu levanto de manhã, naquelas horas da madrugada, que eu leio a Bíblia e eu fico conversando com Deus, o Espírito Santo ora para isso dessa maneira. E eu vou orando, eu venho a resposta. Como que Deus resolveu isso? Ué, lógico, Ele mandou, eu fiquei falando aquilo e Ele fez. É maravilhoso. Você tem que saber o que Deus quer te dar. Ele quer só te dar bênçãos. Tirar o peso da tua vida. As dificuldades que estão te atormentando. Pondo você numa escravidão, num laço, numa dificuldade. Com falta das coisas, de repente. Ou sei lá, falta de pessoas, solidão. Não sei, enfermidade, seja o que for. Deus quer agir na sua vida, só que com esses olhos, com essa cabeça natural, você não vê, não sabe como resolver. Por isso que você tem que se tornar um ser espiritual. Mas isso no dia a dia, conforme você vai ficando com Deus. Levanta mais cedo. É, mas então dorme mais cedo, ué. Eu durmo cedo. Porque faz muitos anos que eu levanto cedo. Muitos anos. Isso resolveu minha vida de coisas que eu nem estava enxergando. Demais. Até mudei de casa para outra. Então, mas por que? Você não gosta de casa? Ah, eu sei lá. Deus falou, eu mudei, eu estou adorando. Está muito bom, melhor do que na minha casa. Nem lembro daquilo, não fico pensando em coisa passada. Nem estou apegada a nada. Eu já tinha tirado minha mudança de lá, fiquei 3 anos e meio sem pisar lá dentro, porque não me interessa. Quando eu acabou uma coisa, para mim acabou. Mas aí eu precisei ir lá para, sei lá, uma pessoa para limpar melhor, não sei o quê. Olha, gente, tinha mais um caminhão de coisa. Falei, ó, vai levando. Não sei quantos carros vieram buscar. Não quero saber. Mas como que a senhora vai dar isso? Leva tudo. Eu não quero. Eu já mudei para um lugar que o que cabe é aquilo. Eu não tenho interesse. Para que é interesse? Então, gente, o que passou, passou. Não fica pegado a coisa. Isso aí acaba com a tua vida. Mas você é carnal, por isso que você apega. Quando você é espiritual, você vai andando. Mas isso não quer dizer que eu vou andar de carroça, de chinelo de dedo, nem vou mais fazer umas luzes no meu cabelo, nem vou usar... Ah, faz favor, vai. Eu não estou morrendo. Aliás, até morto, bem maquiado, né, gente? Que dirá novo, né, gente? Vamos para a glória de Deus. É isso aí. Ah, ficar me maquiar quando eu morrer? Não, para quê? Nem sou eu que vai estar lá. Nem sou eu, porque eu, ó, para a glória de Deus. Aleluia. Entende? Gente, é vida com Deus. Você não está morrendo. Você tem que morrer para você mesmo. Para você que você tem que morrer. Para o seu eu. Para a sua vida velha. Andar com Deus, Ele só te dá coisa boa. Então, é através da palavra de Deus que Deus libera as coisas para as nossas vidas. Porque quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 1, está escrito que Ele, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus fez tudo. Então, o primeiro jeito para liberar esta fé é falando. Você tem que ficar falando. A palavra. Falando. Eu, quando comecei a falar que eu precisava ir para os Estados Unidos, precisava recurso, precisava tudo, gente. Não é só isso. Vida espiritual, recurso, porque não adianta ter recurso e não ter vida espiritual, que eu me afundava, o avião caía no meio do caminho. Porque não ia dar certo. Tá? Então, eu comecei depois do almoço. Ai, gente, depois do almoço? É bravo. Não. Ai, eu não aguento. Ai, eu ficava, ah, não, esse eu fui lá, fiz um mês por aí, sem não, ai, não tá dando. Ah, então vou fazer às 6 horas da tarde. Pior ainda, gente. Eu tinha muita coisa já feita no dia inteiro. Aí eu, ai, também não tava. Eu não sabia mais como fazer. Mas daí o Espírito Santo me deu uma ideia. De manhã, a hora que você levanta. Eu começava 10 para 7. Aí, pronto. Aquilo deslanchou. Foi aí que mudou minha vida. Falar, falar, falar. Levanta mais cedo. Vai falar a palavra. Começa a louvar a Deus. Aquilo que você precisa na sua vida. Você tem problema, você não está falando. Você acha que você falou uma vez, aconteceu? Nem pensa. Só Jesus que fala uma vez. Depois a gente cresce espiritualmente, tem muitas coisas que você fala uma vez, é na hora. Acontece. Mas depois tem coisas que você fala, aconteceu no Espírito, mas você está só louvando a Deus com fé, esperando. Esperando. Acontecer no natural. Então, o primeiro jeito é falar. Mas olha, falar alinhado com a Bíblia. Não é falar coisa da tua cabeça. Você tem que pegar, falar o que a Bíblia diz dessa circunstância, desta situação. Dois versículos, três, até um. Mas fala, vai pensando, vai falando, ora em línguas e agradece. E louva que aquilo está feito. Ah, pessoal, a receita é essa. Primeira coisa é falar. Então, mas a segunda coisa é essa parte de você estar alinhado com a Bíblia. Porque você tem que falar o que a Bíblia diz. Não é o que a tua cabeça fica falando. Porque as pessoas vêm aqui, não, porque daí eu fui orar e falei, meu Deus do céu, agora não é hora de pregar, eu não vou falar nada. Ela falou tudo errado, não é assim que ora. Não é assim. Aí vem, ah, então porque eu estou orando. Ixi, não vai chegar. Por isso que não chegou ainda. Não entendeu o que quer fazer com a cabeça, não está entendendo o que eu estou falando. Você tem que ficar sozinho com Deus para Ele te ensinar. Eu estou reportando algo espiritual. Agora você tem que ficar com o Espírito Santo para Ele fazer você entender isso que eu estou falando. Para você poder praticar. Porque isso aqui não é jogar bola. Que tem lá todo um esquema. A pessoa que joga basquete tem um jeito que pega a bola. Que eu escutei falar, tem um lugar onde põe o pino, onde você põe o dedo. E você tem que ficar treinando. Tem um jeito que você andar com Deus, que é o Espírito Santo que vai te ensinar. É treino diário. E quando você entra nesse treino, porque você precisa muito de Deus para ajustar áreas da sua vida, você acaba sendo dele no fim. Aí acabou, você venceu aquela situação e venceu você, porque você agora é dele, inteiramente largou o mundo. É por aí que acontece. Quando a pessoa ela vai buscar isso de verdade, né? Então, tem muita gente que tem a fé, nasceu de novo a fé no Espírito, e morre com a doença. É triste. Morre com a doença, por quê? Porque não creu. Não soube acionar a fé. Porque ela olhou só para as circunstâncias, para o que sentia, por aquilo que estava vendo, pelo que o médico falou, e embarcou. Não soube andar nisso daqui. E assim é com as finanças também. Não tem saída, ué, não tem para você, obviamente, nem para o mundo. Mas para Deus tem, porque se você falar a palavra dele, ficar firme lá, ele ressuscita a sua situação financeira. Ele te abençoa. Não tem, não tem, não tem. Deus é o máximo, se você é dele, fica com ele, ele faz. Ele falou, se você orar de coração, eu faço. Ele não pôs nomes, ou excluiu pessoas, ou pôs categoria, de jeito nenhum. É de coração, você nasceu de novo, você tem ele. Se você ora com o seu coração, ele faz. Ele transforma a sua vida. É isso aí. Então, Atos 14, quer ver? Olha isso aqui. Atos 14. Está valendo esse ensino? Amanhã, então, vai ser melhor ainda. Convido vocês a participarem do culto de amanhã, porque amanhã é Páscoa, que quer dizer ressurreição de Jesus. Páscoa é um nome inventado, mas é ressurreição. Atos 14. Ó, cuidado lá com Hebreus capítulo 5, né? Já era hora de você saber, você é mestre. E ainda tem que receber os princípios dos oráculos, que são bebês espirituais. Mas glória a Deus, ainda dá tempo, né? Vai fazendo, porque lá na tua casa você fica escutando, não, tem que fazer, vai fazer, é Deus. Amém? Então, 14, versículo 8, olha só o que, que acontece. A cura, diz aqui, de um coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Pelo amor de Deus, aqui diz que ele já era homem, né? O qual jamais pudera andar. Ele nunca andou, mas ele ouviu Paulo pregar, falar, que está no versículo 9, olha. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, apruma-te direito sobre os pés. Ele se saltou e andou. Então, Paulo, veja aqui, enquanto ainda ele estava falando, ele estava falando para o homem já levantou e andou. Veja, acionou, ele creu, por isso acionou a fé. Então veja como é importante o crer aqui. É isso que ele está mostrando aqui. Ele falou a palavra, liberou a fé no homem, porque ele viu que o homem tinha fé. Então quando ele falou, apruma-te direito, ele falou em voz alta ele falou, sobre os pés, ele saltou e andou. Então, gente, o problema não é a fé, você já tem. O problema é crer. É crer. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu que posso com a minha força. Eu posso porque é ele, é nele. Ó, que demais. Tem a gente. Então, esse é, agora veja Mateus 12. Nós estamos acabando já. Mateus 12. Mateus 12, versículo 10, diz assim, aqui é o homem da mão seca. Então Jesus foi lá na sinagoga, já viu, né? Encontrar os religiosos lá, os fariseus, e era sábado. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Gente, quem quer curar aquela mão seca? Ah, então, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Então, veja só, no versículo 13 agora, então disse Jesus ao homem, estende a mão, estendeu a mão e ela ficou sã como a outra. Por quê? Porque Jesus é o Logos, é a palavra que sempre existiu. Logos quer dizer isso, a palavra que sempre existiu, mas ele usou o rema, que é a palavra vivificada que está além dessa palavra escrita. Quando ele falou, estende as mãos, quando ele falou estende as mãos foi uma palavra rema, que quer dizer, ele pôs vida nessa palavra unção, digamos, vivificou. E o milagre aconteceu porque ele creu, acionou a fé dele. Porque Jesus só curou as pessoas que tinham fé, quem não tinha ele não curou. Tá valendo? Então, o crer aciona a fé, porque o crer é ação. Estende, ah não, imagina estender a mão, Jesus. Faz não sei quantas décadas que eu sou assim, eu já... Estou com isso há muito, não vai, isso não tem jeito. Pronto, acabou. Isso não tem jeito, né? Eu fui no médico e ele falou, olha, isso não vai ter, não é você, né, Jesus, que vai agora. Ele nem quis saber de nada do que ele já tinha ouvido. Ele simplesmente, no que ele estendeu a mão, foi curado. A ação do crer. A ação do crer. Deus falou para Moisés... Estende o cajado e entra nesse mar. Ele foi com os pés na água. Não ficou esperando a água parar, não. Foi blum, 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 blum. Põe o pezão na água com a... Pronto. Creu no que Deus disse. Você tem que crer, tem que ter ação. Por isso que pessoas que têm a fé no coração, mas não creem, morrem de doença. Ou nunca vê o resultado financeiro liberado. Então, essa palavra rema acionou a fé do homem. Ele estendeu as mãos. Lucas 5. É isso aí, gente. Tem que crer. Amém? Não, porque o médico falou e tal, e fica com aquela coisa. Dúvida, Deus não faz nada para quem tem dúvida. Está escrito aqui na Bíblia. Homem de ânimo dobre, Deus não faz nada. Porque é oscila, né? Um dia crê, outro dia duvida. Não vai. Lucas 5. Aí, Lucas 5, nós vamos ver aqui o versículo 18, que é o paralítico, que eles levam ele naquela maca e abrem o telhado e põem na frente de Jesus o paralítico naquela maca, bem nos olhos de Jesus. Mas ele vai ter que curar agora, eu não quero saber. Mas ele que cura, ele vai ter que curar, porque era multidão, como que nós vamos fazer? Ah, subiram em cima da casa, arrebentaram tudo. Pois eu quero ver o prejuízo, quem pagou, né? Do telhado, mas que o homem ficou curado, pô, quero nem saber. Mas a fé, então, é por aqui. Tacou a maca lá na frente de Jesus. Veja só o versículo 18. Vieram, então, os homens, trazendo um em um leito paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, palavra rema, homem, estão perdoados seus pecados? O que quer dizer? A mesma coisa. No 24, vem cá. Quer dizer a mesma coisa, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Não fez oração nenhuma, levanta, você está curado, vai para casa. Ele creu, Jesus deu a palavra rema, sabia que ele tinha fé, porque com aquilo tudo que eles fizeram, só podia ter fé. Porque senão o homem falasse, ah, não me leva não. Não, não me leva, deixa para lá, isso aí não, olha a confusão. Não, você estaca, pega mais gente para me levar, eu sou pesado, mas não quero saber. Vocês vão dar um jeito, é isso aí, ele vai me curar. Ele teve fé. Ele creu, acionou a fé que ele tinha. Vocês estão acompanhando? Você tem que fazer alguma coisa para você ter o crer para acionar a fé que você já tem no seu espírito. Você não pode deixar por conta de Deus, ele não vai fazer não. Porque ele é a fé em pessoa, mas ele já fez. Agora é você que tem que trabalhar com isso, crer. O que ele está mandando você fazer? O que ele está mandando você fazer? Deus falou para mim, faz uns 6 anos já, um monte. É bom você cozinhar. Ah, Deus, tem a dó, né? Só me faltava essa, vai. Agora que eu já... Eu não quero mais cozinhar, eu não vou. Isso. Então pronto. Gente, eu não sei nem falar o que aconteceu. O meu marido é outra pessoa. E ele, mas nossa, você está trabalhando muito. Ele nunca falou isso. Mas que comida é isso? Ele nunca falou que minha comida era boa. Agora ele fala, não, você cozinhou bem a vida inteira, você sabe sim. Mas ele não falava nada antes, porque eu ia lá de vez em quando, mas nem sempre era eu, e depois fiquei muitos anos como cozinheira. Que, aliás, eu precisava na ocasião. Mas não era bom, para falar a verdade. Bom é eu mesmo fazer. Eu acho melhor, porque não tem igual. Para o nosso gosto. Então, se a pessoa me ajuda, está muito bom. E depois Deus falou, eu ouvi e fui fazer. E acabou. Gente, olha, é uma reconciliação matrimonial que só Deus pode fazer. Porque tem muitos casamentos que ficam esbarrando um no outro, uma coisa. Não vai separar, não é o caso, mas não está aquela glória. Mas, gente, Deus ajustou. É maravilhoso, pela uma obediência. Eu criei e eu fui. Eu nem estava sabendo. Eu falei, eu nem estou sabendo fazer isso. Algumas vezes eu errava um pouco. Fiquei muitos anos sem cozinhar. Não sabia. Nem sabia. E fui fazendo um pouco. E fui fazendo. No fim, peguei gosto pelas coisas. Faço rápido e fica bom. Eu falo, Fernanda, mas essa comida é boa, né? Porque a gente come no restaurante, sábado, domingo. Aí eu falo, mas vem cá. Mas não tem igual a nossa comidinha, né? Eu falo, ah, não tem. Mas é bom para você descansar, Ana Maria. Opa! Outro dia eu falei, ah, não, vamos comer sobra, né, vamos comer, Fernando, não, eu não estava querendo sair aquela hora, sério mesmo, vamos comer, Fernando, depois, ele falou, não, mas não está combinado, que nós vamos, na hora o Espírito Santo falou, você levou anos para conseguir isso, você vai perder hoje? Deus falou para eu cozinhar, mas sábado, domingo, ele me deu, que eu orava antes, eu queria e não ia, porque falava, ah, não, eu gosto de comer em casa. Não, mas eu precisava ter uma folga, mas não tinha. Hoje eu já nem gosto de ir lá, porque a gente compra, vamos sumir daqui voando, que é uma muvuca, é horrível. Mas não vou fazer, acabou. Entendeu? Nem é para ficar sábado e domingo em casa esquentando nada. Porque podia ficar, era comida boa, ué. Daí. Nem chamar do restaurante. Então, gente, é coisa que Deus lida com você para acertar a sua vida. A minha vida não é igual a sua, nem a sua é igual a minha. Tem mil acertos que precisam ser feitos nas vidas. E Deus, ele vai falar o que é bom para você. Não conteste com Deus, não desobedeça e nem deixe para depois, porque passa. A bênção passa, não volta. Tem que ser na hora que Deus fala. Então, todas as curas que aconteceram através de Jesus, as pessoas sempre fizeram alguma coisa para receber. Vai ler para você ver. O que você está fazendo para receber? Você não está fazendo nada. Você tem que crer. Cabe a você. Vai orar em línguas e fazer. Às vezes é relacionamento, marido e mulher. O marido não faz o que a mulher manda, gosta. Você tem que aprimorar alguma coisa. Ou a mulher. É aí que vai descambar tudo, porque não vai ter jeito. Estão acompanhando? Ou filhos, problema com filhos, de repente. Você tem que ouvir Deus, que Deus que vai falar. Ele sabe, mas você tem que estar ali, ó, na linha com a palavra. Ele vai fazer. É por aí. É maravilhoso. Acerta tudo. Deus ama as famílias, ele quer acertar a tua família, que está precisando. Mas você tem que enxergar, para ele ajustar as outras coisas. Vai deixar descambar? Está nas suas mãos. Você que sabe, Deus que está falando. Você não tem que ter medo da tua família. Você tem que ser o Gideão lá, com fé e coragem. É você e um bando de anjos lá. O exército. E Deus vai fazer com a unção. Está valendo? Às vezes a gente precisa passar no cadinho, né? Você sabe, o cadinho quer moer não sei quantas vezes o negócio. É porque a gente não quer, né? Nós temos que mudar. Mas é um sofrimento assim, que de obediência, porque nós estávamos totalmente errados na vida. Agora, vai estruturar em Deus depois, gente? Vou cruzeiro, plai, não, não precisa mexer em nada. O bichão está indo sozinho. E desce sozinho. É andar com Deus. É maravilhoso. A fé, gente. O crer. É importantíssimo, tá? Então, João 5. Vê lá. Vocês vão fazer, né, gente? Tudo. Depois, semana que vem, vocês vêm com muita fé aqui, hein? Vem nada aqui escorregando. Você vai ver a mudança, gente. Você vai ver a mudança sua, a mudança na sua casa, o fluir de Deus. Depende só de você. Não são as pessoas que estão ao seu redor. É você que tem que tomar um posicionamento. Acabou. Tá? Então, vamos ver aqui. João 5, nós vamos ver o versículo agora 5. Aqui acontece o quê? A cura de outro paralítico, que esse é lá de Betesda, né? Daquela piscina, aquele local lá, com aquelas pilastras todas, etc. E ele é aquele homem que estava lá, que precisava do anjo, que a água mesmo revolvia, não tinha quem pegava ele. Essa é a história. Então, no versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Gente, pelo amor de Deus. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Ah, Jesus perguntou, porque precisava ver se ele tinha fé. Aí ele deu uma enrolada, né? Porque, no outro versículo, porque precisa de água, né? Ninguém me leva, quem que vai me levar? Quer dizer que se tivesse alguém, ele até queria, né? Mas ele deu uma enroladinha, porque ele podia falar assim, você não quer me levar? Mas houve nele uma fé para Jesus fazer isso. O versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem, faz favor, vai. 38 anos, agora quem é você? Afinal, eu nunca te vi. Como é que você está me dando ordem para levantar? Hein, moço, o que você quer? Como que é assim? Só se você me segurar. Porque eu nem ando. Como é que é isso? Não, é? Não podia ser isso? Ele não ia ser curado, não, porque ele estava lá há 38 anos. Agora me chega um que nem eu sei. O que é isso aí? Quando Deus falar, você tem que crer, mas você tem que ouvir certo. Não fica ouvindo na sua cabeça mentira. Mas aí se você tentar e não for e ver que é a sua cabeça, você está treinando, uma hora você acerta. Tá bom? Né? Não vai desistir que nunca vai ser Deus, mas vai treinando, que às vezes a gente quer pôr a nossa cabeça em ação para ver se dá certo. Mas tudo bem, ele teve fé e daí Jesus fala com ele no 9. É, não, no 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, palavra rema, o homem se viu curado e tomando o leite, pôs-se a andar. Isso era no sábado. Palavra rema, pega o leito e anda. Deus não fez nada de coisa arada, ó Deus, que o céu se abra, que essas orações são chatas, hein? Pelo amor de Deus, não resolve nada. E não acaba aquela oração. Meu Deus. Eita, nem precisa ficar isso aí. A palavra saindo rema, que vem do Espírito. Cura, milagre, na certa. A fé foi liberada pelo crer, ação. Levantou. Ele foi movido pelo crer, que acionou a fé e aconteceu. Tá valendo? É isso aí, você tem que crer. Você tem que trabalhar com isso aí, você tem que crer. Eu creio e recebo. Eu creio e recebo. Deus falou que você tem que fazer, falar assim. Eu creio e recebo, está feito. Eu não tenho dúvida. Mas você tem que, depois, trabalhar com a imaginação, se visualizando, que o Espírito Santo vai colocar em você. Esse ensino que eu já dei aqui. Que você vai visualizar a situação agora, com um milagre. Isso vai ajudar, porque você tem que visualizar. Tá certo? Então, gente, a fé é uma coisa, a esperança é outra. São duas coisas. Uma trabalha com a outra. Mas a esperança não é a fé. Você tem que entender. Porque a esperança, ela me dá a visualização. Não foi isso que eu preguei outro dia? A visualização te dá a imagem de você curado, de você abençoado. Sei lá, a situação na sua família, ok? Eu não sei, a situação. Você consegue visualizar? Porque você está falando a palavra, ela forma a imagem que é a esperança. Esperança é isso. Agora, você espera com a fé. Porque é pela palavra de Deus, você está fundamentado no que a palavra de Deus diz. Porque a esperança, ela vai ser manifesta no futuro. Porque você está visualizando, ela vai ser manifesta no futuro. Porque ela está agindo na fé. Então a esperança está ligada com o crer que vai acontecer já já. Está agindo, é uma porção de coisa. Porque tem que ter o crer, porque tem que ter o ação. Se não tiver a esperança, não tem a visualização. Para depois ter o crer, a ação. Para você começar a agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque você, aí você tem a força da palavra para você agir. E fazer e acontecer, tá? Então, o que, que seria agora que você está esperando para acontecer na sua vida hoje? Mas isso tem que estar dentro de você. Isso tem que estar dentro de você. No seu coração, o que você está esperando, que você deseja, que você precisa. Tem que estar no seu coração, nessa condição, porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe que isso está feito. Isso é fé. Você não está aflito, você sabe que está feito. Se ainda não sabe, você tem que trabalhar mais com isso. Porque uma hora se perde, ah, não, acho que não, epa. Não, isso aí não tem que ficar, você tem que trabalhar mais para não prevalecer esse pedaço aí, tá? É isso que vai liberar você dizer, eu tenho isso agora, eu sei. Porque você não está falando da boca para fora, isso é coisa que tem um mover dentro de você. Você está trabalhando com a sua fé. A esperança está te ajudando, porque ela forma uma imagem. Você está vendo a situação resolvida. E você vai louvando, agradecendo. Até que você sabe que, não, isso está feito, você sossegou. Então, é isso daí que Você sabe que vai acontecer a qualquer hora, porque você já sabe. Tem que estar aí dentro de você. Sabe, não, acabou, não estou mais aflito, acabou. Não estou mais com dúvida, você está em paz. Nem se fala mais no assunto. Está feito. É quando você nem fala mais no assunto. Isso é maravilhoso. Por isso, vamos fazer um treino aqui agora. Eu digo para todos, quem puder, quem estiver em casa e aqui também, que todos fiquem em pé. Não, mas eu não vou ficar em pé. Eu só vou ficar em pé quando eu vir acontecer. Bom, então, não é o caso. Nós vamos fazer um treino aqui agora. Ah, é só quando eu vir acontecer. Não, 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 não é, não é por aí. Então, feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Fica firme no que você está querendo receber. Você pode visualizar. Fica firme agora, você sustentando essa situação, segurando essa situação e recebendo. Fica firme nessa visualização, essa situação resolvida. Sustenta essa situação. E agora você diz com a sua boca: eu tenho isso agora. Isso, você está vendo, você está olhando para essa situação. Eu tenho isso agora. E é em nome de Jesus. Então ergue o seu braço um pouco. Ergue o seu braço. Se você crê agora. É assim que você causa um impacto na sua fé. Porque agora você vai louvar com este impacto. Deus, eu te louvo. Eu te agradeço porque você já fez para mim. Você já resolveu este caso. Você me deu além, além do que eu te pedi, do que eu preciso em Cristo Jesus. Eu te agradeço. Você é o meu Deus. Você é o meu Salvador. Você é o meu tudo. Jesus, a minha paz. Você me ama. Você nunca vai me deixar. Eu te agradeço. Eu te louvo. Porque eu já recebi. Eu já recebi. Eu já tenho. Glória, glória a ti, Jesus. Aleluia. Obrigado. Glória a ti. Agora, você tem fé que você já recebeu, que você já tem isso. É assim que você vai caminhando na fé. É exatamente dessa maneira. E eu digo amém, vamos sentar agora. Então, eu quero que você entenda isso agora, eu não acabei ainda, presta atenção. O ponto mais alto da fé, eu entrei nisso, é o descanso. Por isso que eu venho pregando o descanso que Deus nos deu. É o descanso, eu creio, eu já... Você entra num descanso onde você não luta mais. Está feito, Deus está realizando. Ele fez, você vai ver o natural. Vocês estão me acompanhando? Porque você recebe a paz. Porque você sabe que você sabe que a resposta veio. Veio além do que você precisa. Porque sempre vai vir além. Não é você que programou como que vai ser a resposta. Mas você viu a resposta além. Então isso é a paz que te dá um descanso. Elas são juntas. Você entendeu o que é descanso? Eu recebi. Obrigada, Jesus. Porque daí você vai ter aqui dentro esse descanso que é assim, não te falta nada. Você está suprido. Porque enquanto você não chega nesse lugar, você está com a falta. Aquilo é tormento, aquilo é necessidade. Sabe, aquilo é uma violência na sua vida, na verdade. Está entendendo isso? Então, isso é o descanso. E só quem crê é que entra no descanso. Porque é esse crer que está agindo na sua fé. Só quem crer, tá? Não precisa mais pensar no caso. Vamos voltar lá em Marcos 11, 23. Nós estamos acabando. Vamos voltar lá em Marcos 11, 23. Olha, gente, cuidado quando for orar. Não é para ficar com a boca fechada, hein? Orar não é telepatia, tá bem claro? Ficar naquele marasma que dá uma... Isso é torpor, você tem que pôr isso fora. Você tem que estar ativo. Tá? Porque eu... Você tem que estar trabalhando para sair da carne e entrar no espírito. Então, a carne domina você, te dá um marasma, dá uma coisa que você não quer falar, você quer se jogar. Não, você para com isso. Tá? Isso aí é uma guerra espiritual, carne com espírito. Então, Marcos 11, versículo 23, veja aqui, nós estamos acabando. Porque em verdade vos afirmo, Jesus está dizendo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Ele mandou você orar e com o monte mandando ele embora, a situação da tua vida. Eu repreendo, eu não aceito e eu ordeno que essa situação saia da minha vida agora. Não é a pessoa, é a situação. Essa situação vai sair. Não brigue com as pessoas, porque o negócio não é carne e sangue, é espiritual, potestades, espírito dominadores, tá? E nem é, ó, Deus tira isso de mim, Deus resolve essa vida, Deus faz. Não é, hein? Isso é vício de oração e você vai se pegar fazendo isso, não é. Você tem que parar com isso, vai treinando você comandar a oração, que é para você fazer isso, é tua vida. E ele te deu autoridade. Então ele mandou você falar com o seu problema. O monte é o seu problema e é para você dizer, para ele sair daí e ir para o mar. Aí no 23, olha, e por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede. O 24 agora. É, crede, que recebestes e será assim convosco. Você tem que crer que você recebeu. Nós fizemos um treininho aqui, mas é assim que você vai fazer. Você fecha seus olhos, fala obrigado pelo que você orou, a palavra que você falou, porque você tem que estar convencido aqui dentro que a sua oração está ouvida e respondida. Está dentro de você, ela vai aparecer, porque está causando um impacto na tua fé. Então, aí você comece a louvar o Senhor. Eu te louvo pela sua bondade, eu te louvo pela sua misericórdia, o jeito que o Senhor me trata, que o Senhor me ama, que o Senhor já fez, que o Senhor está comigo, e o Senhor não me deixa faltar nada, o Senhor já resolveu esse problema da minha vida. É maravilhoso, é assim que ora. Então você entra num descanso, porque você começa a deixar Deus fazer. É aí que entra o crer, porque você descansa, é Ele, não é a sua obra, não é o seu martelo, você resolver, quem que... Não, você entendeu? É isso que Ele está dizendo no versículo 24. Você olha para o seu espírito e sabe que já recebeu. Você vai olhar aqui dentro de você, você já recebeu, eu já recebi. Está no meu espírito, eu já recebi, eu já tenho. Isso já está feito. Vai falando, você vai entrar no descanso. Você vai ver que isso aí vai abaixar a tensão dos seus pensamentos, da sua mente que te deixa atormentado. Você vai ver que vai mudar o seu modo de pensar. Você vai começar a ter paz, você vai ser diferente. Pessoa atormentada não consegue nada. Não é para ter tormento na mente, é porque não está no espírito, está na mente, quer fazer só com a obra carnal. Cristão imaturo, tá? Então, quanto mais você olhar para a sua circunstância, para a sua situação, eu não consigo, para isso que não está dando certo, para aquilo, mais você está ministrando a sua incredulidade. Você vai ficando cada dia mais incrédulo. Não vai resolver nada. Você fica no fundo do poço, sozinho. Não é bom saber disso? É importantíssimo. Você está sozinho. Deus não está com você. Não adianta. Não adianta. É bom saber. Nossa, nossa, o quê? Não é bom saber a verdade? É o que eu digo. É melhor você saber a verdade que você morrer com a mentira, com o que você não sabe. Você não sabe, você morre, né? Agora, se você sabe, ah, é duro, mas eu vou fazer, acabou. Então, quanto mais você fica olhando para o seu natural, para a sua circunstância e dando trela para aquilo, você está ministrando para a sua incredulidade. Você está cada dia mais incrédulo. Então, cai fora, anda com Deus. E vamos terminar. Hebreus 6. É completo, tem que ser, né, gente? Vamos mostrar tudo. Porque tinha muito mais, mas tá bom isso aqui. Gente, esse Deus é maravilhoso, vai. O que mais que você quer de Deus para ensinar isso tudo? Faz favor. Só Deus pode ensinar que jeito que anda com Ele. Ei, fala. Isso aqui é tudo linguagem espiritual. É isso aí.
Por isso que nós vamos ficar firmes até o fim. Até o fim. Esperando o nosso Deus na glória, com confiança, trabalhando firme na fé, no reino de Deus. Ei, glória a Deus. Então, Hebreus capítulo 6, nós vamos ver o versículo 12. Olha só, para encerrar. Para que não vos torneis indolentes. Amém? Mas seguidores daqueles que pela fé e pela longanimidade, que é paciência, herdam as promessas. Agora atenção. Olha aqui, aqui existe o crer e aqui existe o receber. E tem essa linha aqui que é o tempo. Aqui é que está a paciência. Aqui está o crer, aqui está o receber. Jesus amaldiçoou a figueira, levou um dia e uma noite inteira para aparecer o resultado. O crer e o receber. Tem um tempo. Você tem que estar, como ele diz aqui, com longanimidade, ou seja, com paciência. Não é paciência olhar no natural. Não chega. Ai, meu Deus. Não dá para você orar um pouco para mim? Não, acho que eu vou... Ai, gente, eu vou para outra igreja. Eu vou ligar para não sei quem. Eu vou ver mais pessoas que estão com Deus. Alguém há de me ajudar. Isso não é paciência. Você já não viu lá onde... Sei lá, num consultório médico, chega no hospital, no pronto-socorro, o povo andando para lá e para cá que nem uns loucos. Ai, ninguém me atende. Ai, quer dizer... Ai, pelo no banco. Sei lá, gente. Isso não é paciência. Ele está dizendo que é para ter paciência. Quando você estiver esperando a resposta, porque ela já foi dada, está no Espírito. O seu crer vai acionar a fé e vai a fé e vai causar um impacto no natural, o milagre. Vai vir, vai romper com as trevas. Mas seja longânimo, paciencioso, fruto do Espírito. Deus está fazendo. Ué, mas escuta, cadê o seu Deus? Epa. O meu Deus está comigo agora, o seu, meu filho, eu já disse quem é, eu que é o diabo. É bom saindo daqui. Não venha com essas conversas para cima de mim. Pronto, eu já acabo logo. Não, porque eu não vou aceitar o diabo agora, nem dentro da minha casa. E nem ninguém. Vindo me atormentar, porque o diabo, ele sabe muito bem onde eu estou, mas ele vem ver. Se eu ainda estou, ele bate com a cara na porta. Que eu não vou dar bandeira para ele. E você tem que reagir dentro da tua casa. Agora você não está em lugar nenhum. Com medo de quê? Você está com medo é do diabo. Essa que é a tua história. Tá? Porque você não tem autoridade que você não exerce. É a autoridade que foi dada. O diabo, ó, pisa em cima de você. Usa as pessoas dentro da tua casa. Não sei em qualquer lugar. Você está com medo de todo mundo. Porque você está com medo do diabo. Você está se submetendo a ele. Está dando certo o golpe dele na tua vida. E ele vai continuar até acabar com você. E roubar tudo que você tem. É isso que ele faz. Você tem que se levantar com ousadia e proclamar a palavra que está dentro de você. Por isso que você tem que falar alto quando você está orando, porque isso está ajudando você. Porque quando vier o engraçadinho lá te afrontar, você taca a palavra. Não, senhor, está escrito, não vem não com essa. O meu Deus jamais me deixará e nem me abandonará, está escrito. Tá? Agora o teu, minha filha, que é o diabo, você vai saber com ele, cai fora. Então não vem não, não vem não. Deixa o diabo te afrontar. Que é isso? Tá valendo? Porque vai acontecer na tua casa. No teu trabalho, sei lá onde, vai acontecer. Porque você tá resistindo ele, fala, ah não, agora eu vou pegar esse aí. Aí vem os engraçadinhos lá, né? Porque quer checar. E ele checa usando pessoas. Aí você fica... Com medo, sabe, do pessoal da tua casa? Que é isso? Medo? Quando era para ir para os Estados Unidos, vinha na minha frente e falava, aqui, ó, não estou com medo não, tá? Não estou nem um pingo com medo de você. Nem vem que não tem, porque eu não estou com medo. Vem de mim, Deus está comigo. E nunca aconteceu nada. Eu já estou te falando, o pessoal lá da tua casa vai te enfrentar. Aí você vai ver onde que você está. Então você vai orar mais. Você... É mesmo. Ah, não, tá bom. Pronto. Então você já viu onde você está, né? Você não andou um passo ainda. Você tem que ir para cima é do diabo. Porque ele usa pessoas para te confundir. Porque quando você falar, você está falando com ele, que está usando a boca daqueles lá, incrédulos, te afrontando. Você não pode estar na incredulidade. Você tem que estar na fé, tá? Então, quanto mais você focalizar Deus, mais paciência você vai ter. Porque você vai estar com o amor de Deus sustentando você. Porque você sabe que ele te ama. É o amor de Deus que te sustenta. E se você não tiver revelação do amor de Deus, você não tem sustento nenhum. A chave é essa. Por isso que você tem que buscar. É bárbaro, gente. Não, é outro planeta. É outro mundo. Claro que é. É sobrenatural, é de Deus. É o céu. É o céu na tua vida. É para você usar isso agora e viver até que Jesus venha, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, quando vier os afrontos na sua vida, das pessoas de casa, não é para você brigar, fazer escarcéu, né, gente? Você tem que entender, você tem que se posicionar na palavra e falar a palavra. Porque dá confusão, o diabo fica nervoso e você vai ver. Cria um clima dentro de casa. Porque o diabo não quer, porque ele quer continuar reinando. Mas você vai usar a palavra, você vai ver o quanto que está tendo retorno na palavra que está saindo da sua boca. Que às vezes não está ainda muito firmada e pode, parece que você naufragou, mas não desista. Continue, porque os ataques virão. Porque o diabo quer que essa situação continue até você ser destruído. Mas Jesus está te comandando, dando as orientações para você ficar firme. Como que você vai falar com as pessoas que te afrontam para você não seguir Jesus, o que ele diz para você fazer? Então, isso é quando Jesus está te orientando, Espírito Santo, eu estou fazendo assim, a pessoa fala, não, você não pode. Isso, isso é que você quer o que agora? Quem que está te dominando? É a igreja? Quem que está falando isso? Porque o diabo já viu que perdeu. Vai fazer uma confusão na tua cabeça, você tem que saber o que você está vivendo. Você tem que saber onde você está andando, com a palavra, para você poder falar. Porque se você se calar, o diabo viu, podemos continuar com mais. Ele fica com os demônios dele em cima de você. Então se posicione, comece a orar, jejua. Jejuar é bom porque você larga de você para você orar mais. A tua carne abaixa. Não fica aquele coisa, só eu, só minhas coisas, eu gosto disso. Você quer mais, Deus? Ajuda para isso. O jejum, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia em responder aos nossos pedidos, às nossas orações. E aqui estão esses pedidos escritos, aonde eu imponho as minhas mãos e comando agora as tuas bênçãos que estão na minha vida para estas pessoas. Essa unção que está no meu coração seja liberada agora através da minha imposição de mãos. E eu repreendo toda ação de Satanás, todos os demônios que estão agindo nessas situações, bloqueando estas vidas, para que as tuas bênçãos não sejam agora, aconteçam nessas vidas. Por isso eu ordeno a esses espíritos malignos que soltem essas situações, estas vidas, em nome de Jesus. Eu digo é em nome de Jesus. E todos sejam abençoados. Recebam agora, em nome de Jesus. Já está feito. Por isso eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, porque é um milagre. Não é um milagre mesmo. Porque só você, Jesus, para fazer isso. Por isso nós te agradecemos que o Senhor ouviu, Pai. O Senhor fez em nome de Jesus. E essa oração se estende para todos que estão aqui, fisicamente, para todos que estão em casa, com seus problemas, com as suas necessidades. O Senhor Deus poderoso abençoando, através da presença dEle aqui com o Seu Espírito, conduzindo esta palavra, o ensino da palavra, a proclamação desta palavra, edificando vidas, quebrando fortalezas nas mentes, transformando situações, Senhor, e fazendo milagres, aonde o que era já não é mais. E agora eis que nasce algo novo em cada coração, Senhor, aonde as Tuas bênçãos estão presentes para edificar essas vidas na Tua palavra e todos trilharem nos Teus caminhos com a fé, com a segurança, com as bênçãos, até o fim, em nome de Jesus. Por isso eu repreendo enfermidade, eu repreendo dificuldade financeira, profissional, que está impedindo, Senhor, o caminhar dos Teus filhos, em nome de Jesus. As rivalidades, eu repreendo dentro das famílias, nos trabalhos, na igreja, que haja união, que haja paz, em nome de Jesus. E eu oro agora, Senhor, para o nosso país, e que haja um avivamento na Tua igreja, onde a palavra de Deus é avivada nos corações, e envia o Espírito Santo para o nosso país, Senhor, e reaviva essa terra, em nome de Jesus, para nós te esperarmos. E nós oramos, fazemos a mesma oração para todas as nações do mundo. Senhor, manda o Espírito Santo para reavivar todas as nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós, enquanto aguardamos a vinda poderosa do nosso Deus, para que as famílias sejam abençoadas, as pessoas todas abençoadas, a igreja abençoada, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse local onde está a nossa igreja, as Tuas bênçãos, a Tua provisão, a Tua guarda, e por esse centro comercial, Senhor, com os Teus anjos acampados aqui. E nós oramos para que haja, Senhor, conversão nesse centro comercial, que tudo que não é Seu saia desse centro comercial, que mais e mais vidas sejam salvas, mais igrejas aqui anunciando o Evangelho, Senhor, e que os negócios prosperem aqui dentro desse centro comercial, que tudo que há demoníaco aqui, que não deixa as pessoas prosperar, que saia, suma, mas que seja um centro comercial abençoado por Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, que todos, onde cada um mora, no bairro, na cidade, no estado, no país, onde cada um que está reunido aqui agora, seja abençoado o lar, a família, protegido contra todas as catástrofes climáticas, as Tuas bênçãos, Senhor, nestas famílias nós comandamos, em nome de Jesus. E agora, nós como os Teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e todo o louvor no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem:
amém.
Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Deus Poderoso acompanhe você até a sua casa e que você tenha um final de noite de sábado abençoado, aguardando amanhã a ressurreição de Jesus. Páscoa nada mais é que ressurreição de Jesus. Tem nada de coelhinho, tudo bem, um ovinho de Páscoa se você quiser comer, mas não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. É aonde nós pudemos sair do inferno e entrar na vida eterna que Jesus nos deu. Então amanhã nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Então, o Senhor Deus Poderoso abençoe você. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. E até o próximo culto, que vai ser de poder. Amém.